Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto, formação de rede nacional. Começou No Mundo da Bola. Fique com a emoção No Mundo da Bola. Vamos fazer.
Valeu, 5 horas e 4 minutos, 5 e 4. Está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Desde os tempos de Antônio Cordeiro, sexta-feira, 10 de agosto de 2018. É, meu amigo, vão ter aí bola rolando o Campeonato Brasileiro já na sua 18ª rodada. Esse final de semana você vai ter muito mais aqui no Show de Bola Nacional de domingo. Flamengo e Cruzeiro, Rui Fernando, Mário Silva e Maurício Costa. E na sequência, Palmeiras e Vasco, Ricardo Mazella, Jorge Ramos e Juliano Justo, JJ, direto de São Paulo. Eu vou nesse programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Na apresentação, lá do Jorge Vambugo, comentarista de classe, Ricardo Mazella. Ele que inflama a galera, o mito da Nacional, mesa de áudio de Joca Sainz, central técnica do Vinícius Sampaio, produção do Luiz Ferreira. Está em campo a seleção nacional do rádio.
Campeonato Brasileiro. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar.
Existe um grande clube na cidade.
Valeu, Flamengo e Cruzeiro fazendo nova partida, mas agora pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo que vem bem na segunda posição do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro mais atrás, muito mais atrás ainda do que a equipe do Flamengo, também não está entre os quatro primeiros colocados. Flamengo e Cruzeiro, você vai curtir na Nacional logo depois do Bate-Bola Nacional. Rui Fernando Cara com Mário Silva, que não esconde o jogo, com Maurício Costa no campo de jogo. Você vai curtir Flamengo e Cruzeiro. Vamos saber detalhes desse jogo? Quem está chegando é ele, que vai estar no Maraca nesse domingo. Ele mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Boa tarde, Carlos Borges. Hora de mostrar à torcida que o Flamengo ainda está de pé. O confronto de domingo contra o Cruzeiro pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro pode não decidir a vaga, mas é importante para devolver a moral da equipe. Mesmo tendo o time praticamente reserva da Raposa pela frente, o Flamengo precisa fazer o dever de casa. Se não vencer, o rubro-negro pode ver o São Paulo abrir vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro e ainda ser ultrapassado pelo Internacional, que está a 2 pontos do Fla na tabela. A torcida já comprou mais de 40 mil ingressos, então tudo indica que teremos mais público no Maracanã domingo do que na última quarta-feira. E a galera quer vibrar. Porém, o técnico Maurício Barbieri tem 2 problemas para o jogo. René e Cuejar estão suspensos e não podem atuar. Assim, Trauco, que não entra como titular do time há 3 meses, deve aparecer na lateral esquerda. E no meio, há a possibilidade de o recém-contratado Pires fazer a estreia pelo Mengão. O curioso é que Cuejar e René são os líderes de desarmes do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O colombiano realizou 53 desarmes em 13 partidas, o 6º no geral do Brasileirão e 1º do Fla. René é o 2º do time no quesito, com 44 em 16 partidas disputadas. A ausência dos 2 melhores jogadores para roubar bola pode influenciar em uma defesa que não vem tão bem após a Copa do Mundo. Antes da parada, o Fla em 2018 havia sofrido 19 gols em 54 jogos, uma média de 0,54 gol por partida. Desde que voltou do Mundial, foram 8 gols sofridos em 7 confrontos, média de 1,14 por jogo. Por outro lado, o Fla terá a volta de Paquetá, que é o 3º melhor em desarmes do time. O técnico Maurício Barbieri pode poupar alguns atletas, como Rodinei e Everton Ribeiro, que vem jogando todas as partidas. Se Barbieri não deixar ninguém de fora, deve colocar o time com o Diego Alves no gol, Rodinei na direita, a zaga com Hever e Léo Duarte, Trauco na esquerda, meio de campo com Pires, Paquetá e Diego, e no ataque Everton Ribeiro, Marlos e Uribe. Lembrando que hoje é a despedida do Guerreiro e o destino do peruano deve ser mesmo o Internacional de Porto Alegre. Falando do Cruzeiro, Mano Menezes também tem desfalques. Lucas Romero tem desgaste muscular e nem viajou para o Rio. E Bruno Silva está suspenso. O técnico já tinha avisado que ia colocar um time praticamente reserva contra o Flamengo no domingo, mas com os desfalques, há a possibilidade de ter que contar com o Henrique ou Lucas Silva no meio de campo. Com 25 pontos e podendo entrar no G6 do Brasileirão, Cruzeiro deve ir a campo com Fábio ou Rafael no gol, Ezequiel na direita, a zaga com Manuel e Murilo e Marcelo Hermes na esquerda. Meio de campo com Henrique ou Lucas Silva, Ariel Cabral e Mancuede no ataque, Rafinha, David e Raniel. Valeu, Borges!
Valeu, Maurício Costa. E a gente vai falar agora em relação ao Flamengo, depois eu passo aqui rapidamente ao Cruzeiro. Mais assuntos, eu não sei até que se foram discutidos, ou não tive a oportunidade de escutar o programa ontem, mas eu queria saber primeiro do Ricardo Mazzari, depois do Jorge Hamburgo, inicialmente com ele, o mito da Nacional que inflama a galera. Ricardo Mazzella. Ô, meu querido Mazzella, eu escutei a muitos dos torcedores do Flamengo a questão, a discussão de o time estar, o clube estar, né, devidamente bem financeiramente, saudável financeiramente, mas houve erros de contratação e a questão que a torcida está cobrando títulos. Como é que é essa situação? Tem um clube saudável e ter títulos? Como é essa relação, né, meu querido?
Boa tarde, boa tarde a todos os amigos aqui com a gente. Olha só, a torcida do Flamengo, ou a parte da imprensa que gosta do Flamengo, é muito engraçado. Porque até 15 dias atrás, o Flamengo era o maior time do mundo, os melhores jogadores do Brasil estavam no Flamengo, o Flamengo era o favorito à Copa do Brasil, era o favorito ao brasileiro, segue o líder, o Flamengo era isso. E de repente, depois de um tropeço diante do Grêmio no Sul, pelo Campeonato Brasileiro, perdeu de 2-0 para o time reserva e depois se confirmou com a derrota para o Cruzeiro pelo mesmo placar, o Flamengo passou de melhor a pior. Num prazo tão curto de 15 dias que tudo que foi feito está sendo colocado em dúvida. Então, essa é a característica da torcida do Flamengo, de quem gosta do Flamengo, de quem torce para o Flamengo. Eu lembro que quando a torcida cisma com alguns jogadores e com técnicos, não sossega enquanto não botar para fora. Vide, Zé Ricardo, estão pegando no pé dos dois laterais, que não são os únicos culpados, Rodinei pela direita e pela esquerda, o René. E você veja, Borges, o Everton Ribeiro vinha fazendo um bom ano, 2 jogos... que ele não foi bem, o Flamengo caiu. E o Diego, que todo mundo enche a bola, vem mal há muito tempo, não está sendo o fiel da balança em nenhum jogo. Faz gols em jogos que não decidem nada, que não são importantes, contra o Ceará e assim por diante. Então, mas a bronca, a corda, sempre estoura do lado mais fraco. É muita emoção e acaba a razão ficando no segundo plano.
Mas o Rodrigo Caetano não foi devidamente julgado por não saber contratar e por isso saiu do Flamengo, Rodrigo Caetano? O próprio Bandeira de Melo e sua diretoria não sabe escolher um bom vice-presidente de futebol, um bom departamento para comprar jogadores? Ou você não tem mais esse tipo de jogadores que o Flamengo precisa, de bons laterais, de centroavante aí?
Bom, primeiro que no mercado, se você procurar laterais na direita ou na esquerda, está difícil encontrar bons jogadores nessas posições. É o primeiro complicador. Segundo, eu não sei quem contrata o Flamengo, se é o diretor técnico, que é o Noval.
Antigamente o Rodrigo Caetano tomava conta disso.
Era o Noval, se é o outro diretor. Tem tanta gente no Flamengo. Se há uma reunião com o treinador Maurício Barbieri, a posição X está carente, os jogadores disponíveis são esses. Eu só acho que o Flamengo está tentando, está brigando. Talvez esteja pagando um pouco demais para o que se apresenta no mercado momento. Vitinho, 10 milhões de euros, 44 milhões de reais, eu acho um pouco exagerado. É um jogador bom, ponto. Mas tudo que chega no Flamengo é maravilhoso. Lembro que o Uribe chegou com moral. É um jogador apenas esforçado. O Marlos Moreno foi contratado também por um bom dinheiro e há 10 anos não faz um gol. Está aparecendo agora, depois de um ano, que você vê. É meio complicado, Borges. A paixão supera a razão e fica desequilibrada a coisa no Flamengo. Eu acho isso. Ontem eram todos maravilhosos. Hoje, ninguém presta.
Vamos ao comentarista de classe.
Jorge Hamburg.
Dentro dessa linha que o Mazzella colocou, meu querido Jorge Hamburg, eu coloco boa tarde para você em relação ao Mano Menezes. Mano Menezes realmente é o melhor técnico do futebol brasileiro, tirando, logicamente, o Tite, que é o técnico da seleção brasileira. O Mano Menezes é realmente o melhor técnico ou é a mesma situação do Flamengo? Quando está vencendo é o melhor time, quando começa a perder é o pior time. E aí, boa tarde. Jorge Vambuga, hein? Assumiu o Vambuga de novo? Será que nós sumimos com ele? Tá certo, mas o que você acha, Ricardo Mazzello? Mano Menezes, é a mesma relação do Flamengo, é a mesma relação do Mano Menezes?
Não, eu acho que o Flamengo, com todo o respeito, tem muito mais peso que o Cruzeiro. Tem muito mais peso que o Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro alterna muito. O Cruzeiro está oscilando demais nos campeonatos. Ele está bem na Libertadores. Quer dizer, conseguiu uma vantagem, teoricamente, deve passar pelo Flamengo e seguir nas quartas de final. Teoricamente. O Flamengo tem chance? Claro que tem chance. Pode vencer lá? Pode vencer. Tudo pode. Tudo é possível, porque o Flamengo, na minha opinião, tem time para isso. Mas só começando com 2-0 nas costas, já é complicado, que você vai ter que sair já
e vai ter que mudar
o placar.
E vai ter que mudar o tipo de jogo do Flamengo, que vai ter que ser muito mais agressivo e menos de toque de bola e muito mais agressivo. Vai ter
a característica. Com o menino voltando lá, o Paquetá, eu acho que o Flamengo ganha muito no meio campo. Agora, ficou aprovado e eu acho que ele vai ter que acertar o ataque. Será que o Uribe, o terceiro reserva do Flamengo hoje, é o lá que veio do Fluminense, lá o Dourado, e sumiu, não tem mais chances.
Que já está tentando, por isso que não está sendo nem relacionado, nem foi relacionado no jogo contra o Cruzeiro pela Libertadores da América, que está negociando para fora do país ou para a Arábia.
Precisa de um jogador referência, jogadas pelas extremas e o meio campo se aproximando. Logicamente, isso é tudo, a teoria é muito bonita, é muito fácil, né? E não tomar gols. Mas o estilo do jogo do Flamengo é esse. Vai ter que ter bola na área. A zaga do Cruzeiro não é uma zaga maravilhosa, é uma boa zaga. O Dedé está sujeito a chuvas e trovoadas, vinha no bom momento, mas de qualquer maneira, o jogo que o Flamengo tem que fazer, Borges, é esse. É jogada pelas pontas e alguém com referência na área, que saiba concluir. A questão, será que o Flamengo tem esse jogador hoje que saiba concluir? Porque o Uribe não é um 9 nato. O Marlos é pelas pontas, o Vitinho é pelas pontas. Quem você pode
botar? Diego carrega, o Everton ainda
carrega. Vai botar o menino lá, como é que é aquele menino lá, o Lincoln, para jogar? Ele fez o gol contra o Grêmio, o gol de empate. Será que vai tentar de novo? Quer dizer, é uma situação delicada e complicada. E te digo mais, esse novo jogo envolvendo Cruzeiro e Flamengo, se o Flamengo não vencer de novo, vai aumentar a crise na Gávea.
Vai aumentar a crise, eu acho também, meu querido Mazzello. Para completar aqui o Flamengo e Cruzeiro, o Mano eu acompanhei, porque demorou um pouquinho para sair do Maracanã, e fui para a sala de entrevista do Cruzeiro. E o Mano que estava falando, e aí conversaram sobre essa questão de poupar. Ele disse que não tem jeito, tem que poupar, porque senão o jogador, por exemplo, ele poupou, pelo menos a explicação dele, em relação ao jogo anterior contra o Vitória, porque para os caras ficarem focados, os que ficaram, os titulares, focados num jogo só, que seria o jogo contra o Flamengo.
Eu penso diferente. Com todo respeito ao Mano, ele é treinador. Ele é treinador, ele conhece o elenco que tem, mas eu tô de fora. Mas, pela minha vivência de futebol, pela minha experiência de jornalismo esportivo, que já passa um bom tempo, já faz tempo, né, Brandão? A parada é o seguinte: eu não pouparia, não. A não ser que tenha um ou outro jogador que está prestes a virar o fio. Um ou dois. Mas a base tem que ser mantida.
Então você não concorda com o Mano Menezes?
Não, eu não concordo. A base tem que ser mantida.
O foco, por exemplo, do jogador fica diferente? Nada disso.
O cara não vai jogar, não. O cara vai para casa, vai sair para jantar, o cara vai ver o jogo pela televisão. Eu vou contar uma passagem, não vou citar o nome do jogador. Há muitos anos isso. Uhum. Esse jogador começou no Botafogo, passou no Flamengo, foi pro Fluminense. Passou pros três grandes clubes, só não jogou no Vasco da Gama. Aí eu fui numa churrascaria.
Com certeza não é o Leandro Ávila, porque jogou
pelos quatro. Não é o Leandro Ávila.
Diga lá.
Aí eu fui na churrascaria, muitos anos, né? Eu morava na Barra nessa época, e tinha uma churrascaria que botava 10 televisões pra escolher o jogo. Eu tô jantando, vendo o jogo do meu time, todo mundo sabe que é o Fluminense. E de repente, esse jogador estava meio escondidinho no canto da churrascaria. Ele estava suspenso, então deveria ver o jogo para acompanhar o time. Ele estava escondidinho vendo o jogo do Flamengo. É um absurdo. Então o cara vai dizer, ah, mas isso é um, o outro não é assim. Mas a grande maioria é assim. Você pode pegar jogadores aí que já pararam aí, jogadores. Não, quando eu jogava, eu não via um jogo de futebol, não gostava de ver. Então, eu acho que não fica focado droga nenhuma. É o meu pensamento, humano, conhece mais os caras, eu respeito, um belo treinador, mas eu não acredito nessa, na minha opinião, nessa cascata.
Ele vai estar conosco aqui, o nosso Jorge Bamburga está de folga, e ele vem aí, ele bate legal.
Luiz Ferreira é nacional.
Luiz Ferreira, batendo legal. Entre os dois assuntos conversados para a gente fechar aqui o Flamengo Cruzeiro. A questão do Flamengo, a torcida tem razão, dizer, não adianta ter um time, um clube totalmente saudável em relação financeira se não tiver título. Compra-se mal, o Flamengo não consegue comprar bem. Tem muito dinheiro e não compra bem. E a questão do Mano Menezes, que declarou que ele faz isso em função da questão de poupar time, não é na questão que o Renato coloca, o Mutis coloca, da fisiologia e tal, da questão de que, por exemplo, tem jogador que pode estourar, tem jogador com problemas físicos que pode ter que ser devidamente colocado pelo menos um jogo para descansar, mas colocou a questão do time principal estar focado naquele jogo. Tanto que ele vai fazer dessa maneira para o jogo de domingo contra o Flamengo, porque tem que ficar focado no jogo contra o Santos pela Copa do Brasil. Boa tarde para você.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, Mazella, Joca Santos, a técnica de Brasília. Você, ouvinte aqui da Rádio Nacional, do Prêmio no Mundo da Bola. Eu vou começar pelo fim, Borges, pelo Mano Menezes. Acho que o Mano sabe, melhor do que ninguém, o que o elenco do Cruzeiro pode dar. Até onde que ele pode utilizar. Ele está lá já faz uns dois anos, né? Algo assim. Somado aos dois períodos, tempo que ele foi para a China e depois voltou. Então ele sabe o que o Arrascaeta pode dar, o que o Thiago Neves pode dar, além de toda uma equipe de fisiologistas, preparadores físicos, olha, tira o cara, vai estourar. E ele está focado. Ele sabe, a gente sabe que o Cruzeiro é um time copeiro, que se dá muito bem em competição de mata-mata, ele tem a Copa do Brasil e também está se concentrando na Libertadores de América. Sendo assim, o Mano, para mim, ele já colocou, a prioridade do Cruzeiro são as Copas, Libertadores e do Brasil. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu estava lembrando uma coisa que eu estava conversando com o Rafael Monteiro, nosso repórter, na nossa redação. Ele dizia o seguinte, não sei se vocês lembram, na época da apresentação do Henrique Dourado, o Eduardo Bandeira de Melo, presidente do Flamengo, chegou, sentou, aquela coisa, pegou a camisa, camisa 19 e tal, aí vira o Bandeira de Melo, tá aqui mais um cracaço do Flamengo. Eu, pare. É cracaço pra mim? É o Kaká, é o Messi, é o Cristiano Ronaldo, é o Neymar. Peraí, o Henrique Dourado foi alçado à categoria de craque. Tudo bem, eu não escondo que eu sou torcedor do Flamengo, mas eu acompanho futebol e eu sabia que o Henrique Dourado não é um cracaço. Faz gol, tem a sua qualidade, mas não é um cracaço.
É um artilheiro quando a bola aparece.
Quando a bola aparece nele, a gente vai entrar na característica do jogador.
Um cara pra criar o gol.
Aí você tem, mais pra frente, você tem a apresentação do Uribe. Tá, e mais um grande cracaço, renome internacional. Alguém aqui ouviu falar do Uribe?
Então tá contratando ou errado?
Contratando errado, acho que nem o problema. Acho que você, a maneira como a própria diretoria vende o peixe. E a imprensa que o Mazella colocou, e principalmente a torcida compra. Olha, agora Henrique Dourado do Mengão, vai fazer um monte de gol. A gente sabe que existe uma série de fatores.
Tem muita propaganda.
Muita propaganda e pouca efetividade, Borges. É a maneira como vende, a torcida compra. Aí você chega, mais que você seja torcedor, você acompanha, você chega e fala, pô, Henrique Dourado, gente, não é isso tudo. O Zé das Covas, também do Flamengo, não é isso tudo. Tem que ter um time assim, assim, assado pra ele render e tal. O último a ser apresentado foi o Pires. Inclusive vai ser titular, deve ser titular. O Coedjar e o René estão suspensos, o Maurício Costa informou. Se o Pires, grande cracaço, renome internacional e tal, então é mais fácil, olha aqui, esse aqui é o Pires da Mota, volante, tem experiência, passou experiência em Libertadores, aqui mais um que vai nos ajudar. Ok, beleza. Tá tranquilo. Agora você vende o peixe, você vai ter. Você vende, você tem que colher o que plantou.
Muita festa. Mas ela tem um outro detalhe que o torcedor coloca também: o seguinte. Não seria mais correto o Flamengo ter trabalhado o Campeonato Brasileiro, que é uma coisa mais longa e menos difícil do que o mata-mata? Porque o mata-mata pode sair, você pode jogar 50 mil vezes bola na trave e o cara ir lá matar o jogo e resolver o problema.
E você não recupera. No campeonato de pontos corridos isso pode acontecer. Eu não sei, porque é o seguinte, hoje se prioriza muito as verbas e cotas de televisão, de torneios internacionais, que são ótimas. Por melhor que seja o brasileiro, então você pode...
É o que falou, paga menos.
Mas você ainda... mas você pode ainda perder um jogo ou outro aqui, pode buscar. O Flamengo tem, pode correr atrás, tem chance de ser campeão. Então, ele, nesse momento, como você falou bem, o Cabeça lembrou bem também, o Cruzeiro está priorizando o quê? As Copas. Por quê? Tiro curto e a premiação é muito boa, é excepcional.
E o estilo de jogo do Mano Menezes é um estilo que se adapta melhor a Copas. Torneio de tiro curto, mata-mata. O estilo de jogo é assim, time copeiro, que a gente costuma falar.
Então é isso, Boas. Hoje em dia, do jeito que os clubes são mal administrados, hoje sempre foram mal administrados, mas o Flamengo, devido à verba que está recebendo a televisão, que eu sempre bato aqui, é um absurdo, o Flamengo ganha 110 milhões, Corinthians 110 milhões, e os outros, o Vasco ganha 100, no Rio de Janeiro, Fluminense, Botafogo 60, vai ter um hiato, um buraco muito grande. Cada vez mais o Flamengo vai ficar grande e cada vez mais os outros três serão menores. A distância vai aumentar em relação a esses clubes. Mas o dinheiro é fundamental, cara. Então, se você tem bode aqui, a curto espaço de tempo, você pegar 100 mil aqui e só daqui a 6 meses pegar mais 50, então você vai priorizar o dinheiro que está mais próximo. E acaba fazendo isso. Até porque esse tipo de disputa, que são as Copas, que são mata-mata, tem muito mais emoção. Você pode ver, os estádios ficam muito mais cheios do que competições de tiro.
E falando de cheio, já tem mais de 40 mil para
dormir. Exatamente. O ingresso está mais barato também, Bosch.
Também. R$180 o ingresso de quarta-feira.
E só um problema, rapidinho, cara. Acho que você que falou isso. Foram vendidos já anteriormente que o serviço jogo do Flamengo seria 11 da manhã. Dia dos Pais.
Exatamente.
Muita gente comprou para ir ao Maracanã com os filhos. E depois,
o jogo acaba 1 hora da tarde, depois almoçar, você vai jantar lá, almoçar com o pai e tal.
Aí a TV achou que o jogo do Botafogo não prestava, era ruim. Né? Na verdade, a gente trocou, botou o Flamengo.
O ingresso, só para lembrar que o ingresso do Maracanã Mais, do jogo de quarta-feira, passava de R$500.
É absurdo, cara. O Mazzara lembrou uma coisa, falou da questão das cotas, eu acabei me lembrando do campeonato inglês, que inclusive está começando hoje. Manchester United está vencendo o Leicester City por 1-0, gol do Pogba. O brasileiro Fred, inclusive, está jogando, começou como titular no Manchester United. Eu lembrei do Guardiola. O Guardiola, sempre que ele foi, ele passou pelo Barcelona, pelo Bayern de Munique e agora está no City. A prioridade dele, isso é a estratégia de cada treinador, de cada clube. Ele valoriza muito o campeonato nacional. Porque o Guardiola, ele entende que o clube, para disputar bem uma competição internacional, ele tem que ter se consolidado como campeão nacional. E o City, na temporada passada, a temporada acabou antes da Copa, na Europa, bateu recorde de pontos.
E o City era o América daqui, né? Quer dizer, tinha um time pequeno, depois que o árabe lá comprou,
então,
o russo, sei lá,
o torcedor, tá correto.
Claro, é uma outra cultura.
Do que ser campeão da Copa do Brasil?
Eu acho que sim. A Libertadores é uma consequência da Copa do Brasil. É uma consequência, né? Eu acho isso.
Tá bom, 5h26, voltamos já com... Falando do Vasco, que jogou ontem. Jogou, mas não colocou duas bolas na rede, apenas uma, e está fora da Copa Sul-Americana.
Carlos Borges!
No Mundo da Bola.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 20h. Apresentação Glaucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
A melhor faixa infantil da TV aberta tem novidades para você. A partir do dia 16 de julho, a TV Brasil Animada traz para você a nova temporada do Show da Luna, Leonardo 3D, Detetives do Prédio Azul, Gabi Estrela, Blog da Mari, Tintim e muito mais. De segunda a domingo, a partir das 10 horas, na sua TV Brasil. Ainda melhor. Canal 2.1, Sky 23, NET HD 531 e Vivo TV HD 503.
Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Valeu, 5 horas e 29 minutos, 5 e 29. Vamos para a segunda parte do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Desde os tempos de Antônio Cordeiro, é hora do Momento Estádio.
Momento Estádio.
O professor veio.
Wagner Gomes. A equipe brasileira de natação paralímpica conquistou 8 medalhas na abertura do Parapan Pacífico, disputado na Austrália. O destaque ficou por conta do revezamento 4x50 livre, 20 pontos, que não só subiu ao lugar mais alto do pódio, como também quebrou o recorde das Américas da disputa. A competição se estenderá até segunda-feira, dia 13, e é o principal evento da modalidade nesta temporada. O Brasil convocou 15 atletas para a disputa. Participaram do revezamento campeão Patrícia Santos, classe S4, Joana Neves, S5, Daniel Dias, S5 e Thalisson Glock, S6. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Futebol nacional. Olha aí, a judoca Rafaela Silva conseguiu a medalha de ouro no Grand Prix de Judô de Budapeste, na Hungria, nessa sexta-feira. Falando ainda do momento estádio, a brasileira enfrentou a alemã Teresa Stoll na decisão e venceu por ippon. Poucos segundos depois da arbitragem retirada, a adversária, um golpe perfeito após análise de vídeo. Com o resultado, a campeã olímpica consegue seu primeiro título internacional depois de conquistar a medalha de ouro nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016. Essa foi a primeira vez que Rafaela Silva subiu no pódio no circuito mundial da temporada 2018, desde o ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. A judoca não havia vencido um torneio internacional, tendo como melhores resultados um terceiro lugar no Grand Slam de Ekaterimburgo, na Rússia, e duas medalhas de prata no Grand Slam de Abu Dhabi, na Emirados Árabes, e ainda no Grand Prix de Tbilisi, na Geórgia, todos os torneios disputados no ano passado.
Oh, Borges, quer mais medalha para o Brasil?
Mais, hein?
Mais medalha. Nessa sexta-feira, o Brasil fatura a segunda medalha no Pan Pacífico de natação em Tóquio, no Japão. Leonardo de Deus, nosso Léo de Deus, alcançou a melhor marca da carreira nos 200 metros borboleta e faturou a prata da prova. Na quinta-feira, o João Gomes Júnior já havia conquistado o bronze nos 100 metros peito no principal campeonato do ano. A gente lembra, estamos há 2 anos de Tóquio 2020, a natação brasileira, por enquanto, nadando de braçada, Borges.
Valeu, parabéns à natação aí no Pan Pacífico e também para a nossa Rafaela Silva com essa medalha de ouro no Grand Prix de Judô de Budapeste. É o judô brasileiro subindo ao pódio. 5:32.
Campeonato Brasileiro.
Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda.
Vamos todos cantar de coração.
Palmeiras e Vasco, você vai conferir logo depois de Flamengo e Cruzeiro. Ricardo Mazella inflamando a galera, o mito da Nacional. Ao lado do Jorge Ramos, o comentarista que não deixa dúvida. E ele, o JJ, chega com as notícias de Palmeiras e Vasco. Ele estará no campo, na Arena Allianz Parque, lá na Arena do Verdão.
Juliano Justo.
Olá, amigos da Nacional. No domingo, aqui em São Paulo, Palmeiras e Vasco se enfrentam pelo Brasileirão. Duas equipes que jogaram e venceram ontem à noite, mas foram vitórias com gostos bem diferentes. Os cariocas precisavam fazer 2-0 na LDU para avançar na Sul-Americana, e até que tentaram. Foram 36 finalizações, só que apenas um gol, com Thiago Galhardo. Agora resta apenas o Brasileirão para o Cruz Maltino. E depois do jogo, o volante Andrei garantiu que a equipe sabe bem o que quer nesse campeonato.
Nossa meta é fazer um grande brasileiro para chegarmos na Libertadores. Vamos fazer de tudo para esses dois últimos jogos do primeiro turno e fazer um grande segundo turno para chegarmos na Libertadores.
Para domingo, três reforços devem ficar à disposição. O zagueiro Leandro Castan e os atacantes Maxi Lopes e Vinícius Araújo. Mas a equipe também terá desfalques. Os zagueiros Henriques e Breno, que saíram do jogo de ontem machucados, e o lateral Luiz Gustavo, suspenso. O técnico Jorginho falou sobre isso.
A gente ainda vai conversar, porque o Castan está entrando num ritmo agora, fez alguns treinamentos importantes, então vamos conversar e ver como a gente monta. Não tem como dizer para você como eu vou montar essa equipe, a gente vai pensar naquilo que é melhor, e é muito bom poder contar, a gente ter opções, né? Haja ver de que talvez a gente pudesse decidir esse jogo numa bola parada. Você ter um Max, por exemplo, no banco é importantíssimo. Então a gente, não é desculpa de forma nenhuma, a gente tem enfrentado algumas dificuldades, algumas limitações por não ter um elenco tão numeroso assim, ter um número de jovens jogadores sub-20 enorme dentro do elenco, mas mesmo assim eles têm dado uma resposta maravilhosa.
Já o Palmeiras chega para esse confronto com o Vasco embalado pela importante vitória sobre o Cerro Porteño na partida de ida das oitavas de final da Libertadores, com 2 gols de Miguel Borja. Mas o zagueiro Antônio Carlos garante o foco em todas as competições.
A gente tem 3 campeonatos para estar disputando aí. Primeiro objetivo, que foi fora de casa, no primeiro jogo de um oitava de final da Libertadores, foi cumprido. Sabemos que não tem nada a ganho. Agora a gente vai pensar no Vasco, que é uma sequência de campeonato brasileiro, onde a gente precisa focar também, que a gente precisa da vitória dentro de casa, para chamar a nossa torcida. E mais primeiro pensando no Vasco, claro, e depois, na sequência, a gente tem que trabalhar mais ainda para pegar o Bahia.
Essa foi a volta do Filipão às disputas de Libertadores. Na coletiva, ele falou sobre isso.
É o que eu tenho dito e é o que a maioria dos técnicos dizem a vocês, que quando a gente começa num clube ou começa numa competição, e se gostas do teu trabalho, sentes. Fica ansioso, fica preocupado, caminhas um pouco mais, tem um pouco mais, não tem aquela descontração normal quanto já vives no clube há muito tempo, embora eu tenha uma identidade com o Palmeiras muito boa, mas um friozinho correndo, esperando o jogo, a definição, saber como a equipe vai se comportar, sempre é um pouco angustiante aquele início, aquela hora antes do jogo. Depois no jogo é praticamente tudo normal, a gente vai vendo no decorrer do jogo o que pode fazer, como está a equipe, aí vai se tornando mais rotineiro.
No domingo ele vai reestrear no comando do Palmeiras jogando em casa, mas deve colocar em campo uma equipe mista, já que na próxima quinta-feira o Verdão tem a partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Bahia no Pacaembu. Lembrando que no primeiro jogo, em Salvador, as duas equipes empataram em 0-0. Palmeiras e Vasco jogam pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro no domingo, a partir das 19h no Allianz Parque. De São Paulo, Juliano Justo.
Valeu, Juliano Justo. Ontem assisti o jogo inteiro, o nosso Mazzara até comentou em off aqui, também comentou, acompanhou o jogo do Vasco inteiro contra a equipe da LDU. E o Vasco martelou o segundo tempo todo. O próprio Thiago Galhardo disse que perdeu várias oportunidades, converteu uma delas, mas perdeu várias. E a questão que eu vejo no futebol é o seguinte, o brasileiro principalmente. Não tem opção, o cara chega no bico da grande área, joga a bola pro bolo da área para ver se uma bola sobra lá pro cara pegar e fazer um gol, né? Não tem jogada trabalhada. Você não tem um jogador que vá ao fundo para fazer uma jogada
Borges,
trabalhada.
Eu vou, desculpe interromper. Eu te confesso que eu nunca vi uma coisa parecida com o que aconteceu ontem. O Vasco teve quase 40 chances.
Eu não gosto de dizer 40 chances, não.
Quase 40.
Não, ele chutou o gol. O Vasco merecia ganhar por 2 até 3 gols. Sim, em que pese no primeiro tempo, ele deu, meteu bola na trave, em contra-ataque chegou com perigo. Primeiro tempo foi mais. O Vasco teve chance, mas ele também teve.
É um time armadinho.
É um time rápido de contra-ataque, é um time veloz. Primeiro tempo o Vasco foi melhor, mas ele deu, ameaçou e poderia ter feito gol também. No segundo tempo, cabeça, aí não. O Vasco perdeu uma cacetada de gols. Mas por que perdeu? Azar? Não, azar também. Só falar azar, não. Falta qualidade técnica ao time do Vasco. Como falta qualidade técnica, vários times brasileiros.
Também concordo com o Mazzara. Um grande professor que eu tive na faculdade, chamado Fernando Mansur, já passou por aqui também. Ele dizia que sorte é equação certa, soma certa entre competência
e boamente.
Você colocou muito bem, Mazzella. É isso, falta de competência. Agora, o Jorginho trocou certo. Ele botou o Caio Monteiro. Poderia botar o Kelvin. Ele acertou, ele botou. Foi o jogador ideal ou não resolveria?
Olha só, o Caio teve uma chance, sim, que entrou, deu uma cabeçada. Pô, ali faltou um pouquinho, talvez, que o cruzamento, não sei se foi do Giovanni Augusto, foi forte. Ele cabeceou, a bola passou triscando, ele tirou um pouquinho do goleiro, o poste direito. Ele tentou. Eu acho muito feio você sair criticando depois que de resultado pronto. A ideia dele era meter mais um cara na área ali com jogadas pelas extremas. E pela extrema, o Giovanni Augusto estava fazendo pela direita. Então, não precisava. Ele chegou bem. Ele caía bem pelo lado direito, o Giovanni Augusto. Na esquerda, o Vasco também trabalhou menos. O Vasco assistiu mais pela direita. Então, eu não sei. O Kelvin joga pela direita.
Será que... Mas é jogador mais de contra-ataque, né? E não era jogo de contra-ataque.
Não,
era
jogo de...
De abrir nas alas e jogar
com na gente área, ou tabelar para chegar. E assim que chegou, acho que o Vasco realmente poderia ter vencido, venceu, mas digo com a classificação, e deveria até ter vencido, porque teve, como o Luiz falou, várias oportunidades. Não chega a 40, foi um pouquinho de exagero, mas o Vasco chutou 30 bolas a gol, mas dessas 30, pelo menos 20 foram mal chutadas.
E foram aplaudir, o torcedor aplaudiu.
Não faltou em nenhum momento empenho ao time do Vasco, não faltou em nenhum momento garra o time do Vasco. Não faltou nada. O Vasco jogou do jeito que tinha que jogar. Eu acho isso. O Vasco jogou da maneira que tinha que jogar. Mais nada.
A bola não entrou. A mesma situação do Flamengo. O Jorginho está sendo criticado porque não ganha 4 partidos. E aí?
Não,
mas merece ser criticado.
Com quem o Vasco jogou? Com o Bahia? O problema foi o jogo de lá. Acabou perdendo do Bahia.
Ele não teve culpa disso.
Não teve culpa. Mas ganhou o jogo aqui. Ganhou. O Vasco ganhou o jogo.
Faltou
gol. O Vasco ganhou o jogo de ontem. Faltou. O único erro do Vasco, o único que a gente pode contestar o Jorginho, ou a atuação do time de forma mais veemente, foi no jogo lá em Brasília contra o Corinthians, que fez um bom primeiro tempo.
E um segundo tempo horroroso.
Poderia ter matado o jogo no primeiro tempo. Então, na realidade, para falar mal do Vasco, falar que o Vasco foi mal, isso e aquilo, nos 45 minutos finais do jogo de Brasília contra o Corinthians. Fora isso, o Vasco perdeu alguns jogos, perdeu, mas não perdeu jogando mal, não perdeu tomando um baile, tomando um banho, tomando olé. Perdeu por faltar qualidade ao time do Vasco.
O que deixa a situação do Jorginho? Qual é a situação que você
acha? Olha, a situação do Jorginho, eu acompanhei as entrevistas coletivas, eu não sei, ele me dá a impressão de estar totalmente perdido, não fala coisa com coisa. O repórter pergunta A, ele responde B. Enfim, Borges, está muito claro que o Vasco não tem quem faça gol. O Andrés Rios é um jogador voluntarioso, um jogador que briga. Não falta raça, mas não é um goleador. O Max Lopes pode ser esse jogador? Não sei.
O Max Lopes também não é um 9, não.
E também não é essa Brastemp toda.
Mas o problema do futebol brasileiro, Mazzella, é esse. Botar o cara no lugar errado, por exemplo. No caso do Andrés Rios, o Andrés Rios não é jogador para jogar enfiado.
Não é um 9 antigo, né?
Ele tanto que ontem
fez pivô, ele deu passe.
E não fez uma, ele fez umas duas vezes isso. Fez uma no primeiro tempo.
Ele briga, tem raça.
Pode ser um segundo atacante, não mais o principal jogador.
Isso, pode jogar com o Max.
Mas o Max também não é o cara. E a mesma coisa do Guerreiro. O Guerreiro foi contratado do Flamengo como um 9. E, na minha opinião, a melhor fase do Guerreiro, quando ele jogou um pouquinho mais recuado, preparando jogada e encostando. Foi muito, muito bem. Entendeu? Eu acho isso. Um abraço ao Maurício Costa. Maurício Costa, não, desculpe, cabeça.
Rafael, é o Rafa Monteiro, desculpe. Rafinha. O detalhe é o seguinte, o Palmeiras vai jogar com o time reserva. Mas a notícia que realmente veio e chata é do Felipe Melo, né? Quando foi ontem no Paraguai, em Assunção, quando entrou no gramado para reconhecer o gramado, ainda de roupa normal, boletom, quando entrou lá já fez gestos obscenos que a partir do momento alguém da arquibancada já meteu na rede social e já botou para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, ele fazendo esse gesto
obsceno. É complicado isso.
É complicado esse cara.
É questão de, não sei, é questão de educação, talvez. É questão de educação. Porque é o seguinte, você provocar a torcida do adversário, é até normal. Os caras te xingam o jogo todo, né? O cara daqui bancado, ó, fulano, olha isso,
ele relatou que teve pedradas, né?
Ele relatou que na chegada do ônibus do Palmeiras lá no estádio, pro jogo contra o Cerro Porteño, ele foi recebido com pedrada, aquela coisa toda.
Sim, o que não justifica, sim, é o que
e o gesto obsceno dele, Ele falou, não sei se era um jornalista e fez um gesto de bicho. Foi uma situação isolada, já passou e temos que dar ênfase à vitória do Palmeiras.
Mas ele continua sendo... Eu acho que você só acirra ânimo fazendo tipo desse. Se você andar pro que estão fazendo, não ligar, o cara vai xingar, você é isso, você é aquilo, e você não tá nem aí. Você realmente dando... Rafinha, me ajuda. Dando, não ligando, você não... Tá me fugindo do termo agora.
Não dando importância.
Mas não tem um termo específico. Você não ligando, não dando importância para isso, o outro vai desistir, entendeu? Vai desistir. Você simplesmente ignorar. O termo é ignorar. Você ignorar isso, vai chegar um ponto que, pô, ele responde no campo. Sabe, não leva a nada. E fazendo isso... As pessoas vão xingar mais, vão jogar mais pedra, quer dizer, não justifica a selvageria do outro lado. Mas você também não fica acirrando os ânimos.
Só para fechar, o Filipão achou o time ideal, é realmente isso? Ou a vitória 2-0
é pouco tempo? Eu acho que é pouco tempo, mas o Filipão...
Foi o primeiro jogo dele, não foi? Na beira do gramado?
O primeiro jogo dele pela Libertadores.
E ele agradeceu o Roger.
Ele agradeceu o Roger.
O Roger fez um...
Contra o Vasco, vai ser o primeiro jogo do Filipão diante da torcida do Palmeiras, no Allianz Parque. Já comandou contra o América Mineiro.
E ainda são time titular totalmente.
Esse é o William Bigode, que é um jogador que para mim tem muita importância no elenco do Palmeiras, ainda está no departamento médico. Eu acho que o Filipão está começando a achar a formação, o esquema tático. Vai ser um estilo muito mais copeiro do que com o Roger Machado.
E detalhe, contra o América também, né, cabeça? Ele jogou com o time reserva, né?
Exatamente, estava pensando no jogo contra o Cerro Porteño.
5h44, vamos de Série C.
Campeonato Brasileiro Série C.
E o de peso vem aí.
Bruno Mendes. Vamos destacar a Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol, que entra na sua última rodada na fase de classificação. Teremos pelo Grupo A, neste fim de semana, nesse sábado, todos os jogos sábado, 7:30 da noite. Santa Cruz e Salgueiro no Arruda, ABC e Atlético Acreano no Frasqueirão, Remo e Náutico no Mangueirão, Botafogo da Paraíba e Juazeirense, Confiança e Globo no Batistão. Nesse Grupo A, Náutico e Atlético Acreano já estão classificados. Santa Cruz, Botafogo e Confiança lutam pela última vaga. Fica mais difícil para o Confiança, porque precisa vencer a sua partida, ainda não só vencer, como golear o Globo e torcer para que Botafogo ou Santa Cruz percam seus jogos. Parada difícil para o Confiança. Remo e ABC já estão tranquilos, não vão para a próxima fase, mas também não serão rebaixados. Já Globo, Juazeirense e brigarão para não cair junto com o Salgueiro, que já está confirmado na Série D do Campeonato Brasileiro. Pelo Grupo B, teremos os jogos às 5 da tarde, também neste sábado, Bragantino e Cuiabá no Nabi Abichedi, Volta Redonda e Joinville no Raulino de Oliveira, Tombense e Botafogo no Municipal de Tombos, Luverdense e Operário no Passo das Emas, Ipiranga e Tupi no Colosso da Lagoa. Pelo Grupo B, Operário, Botafogo de Ribeirão Preto, Cuiabá e Bragantino estão classificados para a próxima fase. O Joinville já está rebaixado, Luverdense, Tombense, Tupi, Volta Redonda e Ipiranga, esses aí brigam para escapar do rebaixamento da última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.
Campeonato Brasileiro.
Paraná já nasceste gigante, és um fruto de luta e união. Tens a força, o arrojo, a imponência e o poder da realização.
Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910.
Vamos falar do Botafogo que vai até Curitiba enfrentar o Paraná. 11 da manhã, o jogo que o Botafogo faz nessa 18ª rodada. Vem aí ele, maneiro.
Rafael Monteiro.
O técnico Zé Ricardo vai ajustando a equipe para a sua estreia como técnico do Botafogo no próximo domingo contra o Paraná, no estádio do rival Brito, em Curitiba, capital paranaense. A missão é reencontrar o caminho das vitórias. Nas últimas 6 partidas pós-Copa do Mundo do Botafogo, foram 4 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória. No momento, no Campeonato Brasileiro, o Alvinegro está na 11ª posição, com 21 pontos conquistados, a 3 pontos do rebaixamento. Sobre o próximo confronto, o volante Jean diz o espírito do elenco da Estrela Solitária.
Seja dentro, seja fora de casa, nós temos que incomodar. As pessoas, os adversários, quando sabem que vão jogar contra o Botafogo, eles têm, cara, que jogo chato. Os caras vão incomodar. Então essa é a nossa identidade. E claro, buscar a vitória, seja em casa, seja fora.
Já o Paraná, lanterna da competição, com 13 pontos conquistados, vem sofrendo com baixas. O meia Carlos Eduardo rescindiu o contrato com o clube e Nathson, assim como Carlos Eduardo, atua no meio campo, sofreu lesão e está fora do confronto contra a equipe carioca. Desta forma, Michael Suel, jogador que já atuou pelo Botafogo e foi revelado pelo próprio time paranista, ganha a primeira chance entre os titulares do técnico Rogério Micalli, mesmo treinador admitindo que o atleta ainda não alcançou a plena forma física. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Campeonato Brasileiro Série B.
Valeu, a Série B do Campeonato Brasileiro vem aí, destaque para você com ele de peso.
O assunto agora é a 20ª rodada da Série B do Brasileirão, que começou na última terça-feira com Avaí 1, Vila Nova 0, Paysandu 0, Ponte Preta 4. Nesta sexta-feira, 7:15 da noite, horário de Brasília, a bola rola no Olímpico em Goiânia para Goiás e CSA. No Municipal de Varginha tem Boa Esporte e Londrina. E às 9:30 da noite, no Couto Pereira, tem Curitiba e Sampaio Corrêa. No Brinco de Ouro da Princesa, no sábado, 4:30 da tarde, tem Guarani e Fortaleza. São Bento e Brasil de Pelotas jogam no Walter Ribeiro em Sorocaba. Criciúma e Atlético Goianiense no Heriberto Rios. CRB e Oeste no Estádio Rei Pelé em Maceió. Fechando a rodada, às 7 da noite, no Alfredo Jaconi, a bola rola para Juventude Figueirense. A liderança do Fortaleza, 37 pontos. Em segundo, CSA, 34. Em terceiro, Avaí, 32. Fechando o G4, o Atlético Goianiense com 30 pontos. Lá embaixo, zona de rebaixamento, 17ª posição, Londrina, 21 pontos. 18º, CRB, 21 pontos. 19º, Sampaio Corrêa, 16. Segurando a lanterna, o Boa Esporte com 14 pontos ganhos.
Valeu, mas olha, rapidamente aqui, o Fortaleza terminou o primeiro turno na frente com 3 pontos, à frente do CSA com 34. O Avaí já venceu, já na primeira partida do retorno, e já chegou a 32, já encostou. E tem o Atlético Goianiense entrando nessa parada com 30 nesse momento, ao lado do Vila Nova, que perdeu para o Avaí. Mas o Fortaleza está bem, bem encaminhado, né?
O Fortaleza, desde que estava na Série C, ele bateu na trave umas 4, 5 vezes. Nos pontos corridos, o Fortaleza ia super bem. Quando chegava no mata-mata, na hora H, acabava perdendo. Impressionante. Agora, pontos corridos e a Série B, a segunda divisão. E como ele sempre foi bem em série, em pontos corridos, ele vai bem, sim. E detalhe, temos que ressaltar o trabalho do Rogério Ceni. Eu acho que ele pulou etapas ao ir para o São Paulo, quebrou a cara, se ferrou, se deu mal, não foi bem. A verdade é essa. Mas no Fortaleza está sendo uma baita de uma escola para ele, de um aprendizado. Está muito legal, parabéns ao Rogério, que está fazendo um trabalho bacana, aliado à tradição do Fortaleza ir bem em pontos corridos. Eu acho que o Fortaleza vai estar na Série A no ano que vem, o nosso tricolor. É o tricolor de aço, né?
O tricolor de aço. Tricolor do PC.
Do PC. Do aço é o Bahia, né?
É o Bahia. É o Bahia.
E o Avaí também, que é um ping-pong, né? Saiu.
Avaí sobe e desce. Sobe e desce, sobe e desce.
O Avaí que está com o Geninho.
Está com o Geninho.
Um cara experiente, né?
Bem experiente. 5:51, voltamos já para a reta final do programa No Mundo da Bola.
Carlos Borges!
No Mundo da Bola.
Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Brasileiros com mais de 60 anos, com renda igual ou menor a 2 salários mínimos, têm direito à carteira do idoso. O documento vale em todo o território nacional. Com ele, é possível ter acesso a diversos benefícios, incluindo a meia entrada em eventos culturais e descontos em passagens de ônibus para outros estados e municípios. O idoso deve ir até a prefeitura da cidade onde mora, levando documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho, se ainda estiver trabalhando. Para mais informações sobre a carteira do idoso, basta ligar para 0800-707-2003. A ligação é de graça. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
Sexta, dia 17, estreia a série de entrevistas com os candidatos à presidência da República. A cada programa, propostas e ideias diferentes para conquistar o seu voto. 5:30 da tarde.
Ao vivo pela Rádio Nacional, Agência Brasil, TV Brasil e rede de emissoras públicas de todo o país. Eleições 2018. O caminho até o Planalto, na TV Brasil.
No Mundo da Bola.
Valeu então, tá certo. 5h53, vem
incrível, o momento estádio. Incrível.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
O Campeonato Mundial de Vela na Dinamarca, o Brasil já garantiu vagas nos Jogos de 2020. As velejadoras Martine Grael e Kayana Kunze garantiram vaga na classe 49R-FX e João Pedro Oliveira na classe Laser. A vela brasileira soma agora 21 vagas para Tóquio. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Campeonato Brasileiro.
É, esporte. Rodrigo Ricardo, diga aí de esporte São Paulo pra gente.
Rodrigo Ricardo.
O líder do campeonato, com 35 pontos, o São Paulo, vai até Pernambuco encarar o Sport de Recife. Curiosamente, o último reforço do tricolor paulista vem justamente do adversário desta rodada pelo Brasileirão. O meia-atacante Everton Felipe, indicado por um famoso jogador do elenco de Diego Aguirre.
Também tem o Diego Souza que está aqui. Ele falou muitas vezes comigo, falou do elenco. E ontem, quando eu cheguei aqui, pude perceber que o ambiente é muito bom. Um elenco de pessoas muito boas que me receberam da melhor maneira possível. Estava um pouco tímido, recém-chegando, mas começaram a ter a brincadeira comigo. Aos poucos fui me soltando e, graças a Deus, estou vestindo essa camisa com muito orgulho.
Sem jogar desde junho, Everton Felipe ainda não deve estrear pelo São Paulo neste domingo, às 16h, na Ilha do Retiro. Sem jogos nesta semana por outras competições, o tricolor paulista fez um jogo treino contra o Atibaia e venceu por 4-1. O destaque foi o retorno do zagueiro Rodrigo Caio aos treinos, recuperado de uma lesão no pé esquerdo. Já o Sport de Recife, em 12º lugar no Brasileirão, com apenas 20 pontos, precisa reencontrar o caminho das vitórias e dentro de casa. Há 7 jogos, o Leão não vence uma partida no Brasileirão. Desde o reinício do campeonato, após a pausa para a Copa do Mundo, o time pernambucano acumula 5 derrotas e 2 empates. O técnico Claudinei Oliveira ainda não sabe se vai poder contar com Michel Bastos, que se recupera de uma lesão. Mas tem como certa a volta do atacante Rafael Marques. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Vamos aproveitar para dar palpite, mas falar do São Paulo. São Paulo realmente pode ganhar o Sport? O que você acha desse jogo? Vai ser lá em Recife.
Não, eu acho que o São Paulo pode ganhar. O São Paulo vendo embalo, acho que de mais de 10 vitórias consecutivas, não é isso, o Cabeça? Está bem demais o São Paulo. Deu uma engrenada com o Aguirre. Eu achei que não ia dar muito certo, mas ele acabou acertando esse time. E o Sport, desde que voltou da Copa do Mundo, só está tomando pancada. Só está tomando cacetada. Então, eu acho que o São Paulo tem plenas condições de ganhar o jogo na Ilha do Retiro.
Qual o seu palpite para esse jogo?
Eu acho que vai dar São Paulo. Vou botar 2-1 São Paulo.
Eu acho que dá 1-0 São Paulo. Algum detalhe a mais desse jogo?
Eu concordo com o Mazelo. São Paulo é favorito. O Sport vem numa dragazinha danada. Na última rodada, ficou no empate com a Chapecoense. Na Ilha do Retiro. Jogando na Ilha do Retiro.
Jogou em casa esse jogo.
Jogou em casa. Na antepenúltima rodada, o Sport. Agora o meu celular resolveu falhar, mas tem problema. O São Paulo vem de bons resultados. O São Paulo, nas 4 últimas rodadas, venceu 4 e perdeu 1.
Após a Copa do Mundo.
Nas 5 últimas rodadas.
E aí, qual o resultado para você?
Eu aposto São Paulo 2-0.
Vamos para Paraná e Botafogo. Sem o Valdir Luiz, que volta na semana que vem da Europa. Mandou um abraço para você.
Ou então não volta mais, deu tanta pancada que o Botafogo.
Estreia técnico Zé Ricardo, que o Botafogo entra com ânimo novo, mas não vence.
O jogo vai ser onde o jogo?
Vai ser lá no Dorival Brito.
1-0 Paraná para você.
1-1 para mim.
1-1? O Zé Ricardo vai entrar, mas ele não é milagreiro, né, cara? Ele é treinador. E o Paraná também é uma draga também total, né? Horroroso o time do Paraná. Eu vou com cabeça, eu vou no empatezinho maroto, 1-1, 2-2.
O jogo que você transmite ao lado do Jorge Ramos com o Júlio, Juliano Justo lá em São Paulo, lá na Arena. Palmeiras e Vasco, Palmeiras jogando com o time reserva.
Cara, acho que não sei porquê, acho que vai dar Palmeiras, mesmo time reserva. Torcedor do Vasco, me perdoe. Tomara que eu me engane, mas eu acho que vai dar Palmeiras. 2-0 Palmeiras.
Acho que dá 1-0 Palmeiras.
O Vasco não tem ninguém pra fazer gol, esse é o problema.
3-0 Palmeiras.
3-0. Mesmo time reserva? Caramba, meu.
Agora pra fechar, Flamengo e Cruzeiro, Rui Fernando, Mário Silva, Maurício Costa, Maracanã.
Quem joga com quem reserva, titular, não sei.
Cruzeiro joga com reserva, Flamengo joga com time...
Misto quente.
Bem...
Eu acho que o Flamengo vence, 1-0 Flamengo. Tomara que o Flamengo vence, 1-0 Flamengo.
Acho que o Flamengo dá de 5-0 no Cruzeiro pra recuperar os 2-0. Você...
Eu acho que vai ser um 2-1 Flamengo, mas aquele sufoco desgraçado.
Vamos ver. Nós temos errado, viu, Bossa, esses dois dias. Você tá trabalhando, temos errado tudo aqui, tudo. Eu, Hamburger, Cabeça,
aquela tá de Paranaense, que o
foi doido. Todo mundo.
A única coisa que não pode acontecer, quarta-feira eu vou falar pra ela, ela não torcer, porque quando a Gláucia Araújo torce, ela não dorme de meia. Nosso bom. Dá problema. 5h59, ficamos por aqui no Mundo da Bola, volta segunda-feira. Segunda-feira tá de folga, o nosso Ricardo Mazzara, que beleza.
Cara de folga, fazer o quê? Eu vou ficar muito triste.
Um abraço.
Até logo. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
6 horas.